neste domingo a 7ª edição da Grande Armada de Rouen, na Normandia, no norte de França, uma das maiores mostras de veleiros a nível mundial. 46 veleiros participaram nesta mostra que decorre de 5 em 5 anos, este evento tendo comemorado nesta edição 30 anos de existência. Presentes tiveram os ex-libris deste evento, o navio francês Hermione e o mexicano Cuauhtémoc, mas também o português Santa Maria Manuela e o brasileiro Cisne Branco. Este último, construído no final da década de 90 para fazer a sua viagem inaugural em 2000 entre Lisboa e o Rio de Janeiro para comemorar os 500 anos da descoberta do Brasil, é comandado pelo capitão Adriano Marcelino Batista. Ao falar do cotidiano e da história deste navio, ele falou da função particular que tem na Marinha Brasileira.
O navio funciona muito como uma embaixada flutuante, ou seja, que a gente, além de receber pessoas importantes, pessoas de interesse das respectivas embaixadas do Brasil e cada um dos lugares onde nós visitamos, também recebemos os visitantes em visitações públicas para divulgar um pouquinho da cultura brasileira e um pouco do que a Marinha do Brasil realiza em prol do país.
Por que este navio se chama Cisne Branco?
É uma história bastante longa. Muitas pessoas acreditam que isso seja porque ele se parece, né, o casco branco, que ele se parece com o cisne, mas é uma tradição muito antiga. Né, o primeiro navio escola que a Marinha do Brasil possuiu é o navio escola Benjamin Constant. Era um nome de um general que, herói nacional, participou da proclamação da República, e em homenagem a ele o navio tinha esse nome. Na época as tripulações tinham alguma dificuldade em dizer Benjamin Constant, em pronunciar a palavra. E a diferença que esse navio tinha para os outros navios da Marinha é que ele tem o casco, esse navio tem o casco branco e os outros navios tinham o casco cinza, como é o usual dos navios da Marinha. Então a tripulação, para evitar falar que trabalhava no Benjamin Constant, falava que trabalhava na Garça Branca, que servia na Garça Branca, no Cisne Branco, que era muito mais simples de se pronunciar do que Benjamin Constant. Essa tradição foi se perpetuando na Marinha do Brasil e por isso o navio se chama Cisne Branco. O hino da Marinha do Brasil se chama Cisne Branco e essa é a terceira embarcação que a Marinha tem que possui o nome de Cisne Branco na nossa história.
O que é que aconteceu ao Benjamin Constant?
O navio escola Benjamin Constant ficou em serviço ativo por muitos anos, né? Entre 1897 e 1925, e depois ele deu baixa, como os navios vão chegando ao seu limite de vida útil, e vão dando baixa. Nenhum outro navio voltou a ter esse nome na Marinha do Brasil, Benjamin Constant, mas a tradição do Cisne Branco se perpetuou, e por isso a gente ainda hoje tem um navio com esse nome Cisne Branco, que é um nome muito emblemático.
Este navio aqui tem uma história bem diferente, qual é?
Esse navio foi construído, né, e incorporado à Marinha do Brasil para comemorar os 500 anos do descobrimento do Brasil pelo navegante português Pedro Álvares Cabral. A primeira viagem que o navio fez, a viagem inaugural, foi exatamente saindo 500 anos depois, saindo de Lisboa, do Rio Tejo, 500 anos depois que Pedro Álvares saiu, e nós fizemos o mesmo trajeto que ele fez, ou seja, fizemos paradas em Funchal, na Ilha da Madeira, fizemos parada em Cabo Verde, e depois chegamos ao Brasil, né, na Bahia, na mesma data que Pedro Álvares chegou, em 22 de abril de 1500, só que 500 anos depois. Ou seja, foi uma grande comemoração. Ele tem uma história muito vinculada, digamos assim, à história de Portugal, à história do descobrimento.
Ninguém poderia acreditar que este navio é tão recente.
A ideia sempre é essa, é transmitir às pessoas que venham nos visitar que ele é um navio de época, mas é um navio extremamente moderno, com todos os equipamentos, seja de controle ambiental ou seja para que ele se adeque às regulações que hoje existem no meio marítimo, né? Mas as pessoas olhando de fora têm uma sensação, porque os cabos dão a sensação de envelhecido, os mastros são pintados numa coloração que dá a sensação que eles são feitos de madeira, mas a ideia é transmitir às pessoas que é um navio antigo, mas é um navio realmente moderno que tem apenas 19 anos de idade.
Foi construído como? Inspirando-se no que exatamente? Onde é que foi feito?
Ele foi construído em Amsterdã, na Holanda, né? Na época, quando a Marinha do Brasil decidiu readquirir um navio para essas comemorações dos 500 anos, foi feito um processo de licitação internacional, ou para a compra ou para a construção de um desses navios. Acabou que o estaleiro holandês venceu essa concorrência e ele foi construído na cidade de Amsterdã entre os anos de 1998 e 1999. XIX, num tempo considerado bastante rápido. Ele é muito inspirado nos clippers do século XIX, ou seja, eram as embarcações que faziam a tradicional rota do chá, né? Iam até o Oriente, saíam nos navios da Companhia das Índias Ocidentais, que saíam daqui da Europa, iam ao Oriente, embarcavam chá e retornavam aqui. Eram navios muito rápidos, muito velozes, navios à vela muito velozes. Então, tanto a decoração interna, a parte interna do navio, quanto a parte externa e o design do casco é baseado nos clippers do século XIX.
Este barco tem grandes dimensões. Quantos tripulantes tem?
O navio, nesse momento, tem 67 tripulantes. Ele pode ter até 83. Normalmente estão embarcados conosco cadetes, né, aspirantes da escola naval. Nesse momento, eles não estão embarcados por uma questão de ajustes dos seus calendários escolares. Mas o navio hoje tem 67 tripulantes.
Para além das vossas funções da Embaixada Flutuante do Brasil, também funcionam como navio-escola? Como é que é o cotidiano fora das grandes manifestações internacionais?
Claro, a Marinha do Brasil veio três aplicações básicas para o navio. A primeira delas é como navio de treinamento. A gente acredita que é possível incutir vários valores nos jovens oficiais, que esse tipo de navio é muito apropriado para isso. Primeiro, o valor do trabalho em equipe, a superação por ter que subir nos mastros, a possibilidade de conviver em espaços confinados, sabendo respeitar tanto o seu companheiro quanto o seu companheiro aprendendo a o respeitar pelo confinamento. Então são os valores básicos que, como navio escola, esse tipo de navio é muito adequado para incutir nos jovens oficiais. Além disso, ele também desenvolve essas funções diplomáticas e funções de aproximação entre instituições de interesse. Ou seja, ao estar aqui, por exemplo, nesses grandes festivais náuticos, nós mantemos contato com as principais marinhas do mundo, fazemos grandes amizades, e isso no contexto dos grandes desafios que a gente tem hoje nos mares, como combate ao narcotráfico, combate a pirataria, combate ao terrorismo, combate ao tráfico de pessoas. É sempre muito bom trabalhar com outras marinhas. Então as amizades que são cultivadas aqui, o networking que é feito aqui, ele resulta em uma série de proximidades entre as marinhas que podem ser exploradas num futuro não muito distante.
Quem vem aqui trabalhar, estar e aprender, fica quanto tempo dentro deste navio, geralmente?
O navio, a tripulação permanece aqui por 2 anos, metade dela é trocada a cada ano. Então, a cada biênio a gente tem uma troca completa, ou seja, a cada 2 anos a gente tem uma troca completa. São 2 anos muito intensos, porque o navio ele navega bastante, ele fica bastante fora do seu porto sede, que é o Rio de Janeiro. Então, de uma maneira em geral, nesses 2 anos, fica-se em média de 24 meses, ficam 14 a 15 meses fora do país, fora da sua sede. A ideia é que a gente tenha um alto grau de integração entre as diversas estações. É claro que para que você permaneça navegando por 24 horas ininterruptas, é necessário que a gente tenha quartos de serviço que vão se revezando durante o dia e a noite. Mas a ideia é que a gente tenha uma grande integração, o que acontece nos diversos horários do dia de trabalho normal, ou seja, de manhã e de tarde, a gente está sempre trabalhando, fazendo algumas atividades, independente de estar de serviço ou não. Além disso, durante os períodos das refeições, são períodos muito agradáveis, é uma tradição que nós herdamos muito importante de Portugal, né, de fazer um momento de alegria, um momento de descontração, que as pessoas possam conversar, se conhecer um pouco mais. E durante 7 meses de viagem, que é o que basicamente dura a nossa viagem, quando termina essa viagem, a gente fez grandes amigos, fez grandes amizades aqui.
O que é que lhe deu vontade de fazer carreira no mar?
Talvez um pouquinho difícil de explicar, né? Eu nasci na cidade de São Paulo, uma cidade que não tem mar. Não tive contato com o mar até que eu decidi ir para a Marinha do Brasil. Eu entrei na Marinha do Brasil no nível secundário, né? Ou seja, para fazer o equivalente ao high school, e me apaixonei por aquilo logo de primeira cara, ou seja, foi mostrada a possibilidade de velejar, que era velejar, aproveitar as forças da natureza em prol de si próprio, aquilo foi uma paixão. E eu não tive mais nenhuma vontade de buscar qualquer outra profissão que não fosse ser da Marinha, ser marinheiro. E hoje é um grande sonho, uma grande realização, chegar bem próximo aqui do fim da minha etapa como capitão de mar e guerra e pela terceira vez já estar comandando um outro navio. O Cisne Branco é muito especial, um navio muito diferente, um navio com funções diplomáticas, e acho que é o coroamento de uma carreira de mais de 33 anos dedicada às atividades do mar.
Como é que é passar provavelmente mais tempo desses 33 anos no mar do que propriamente em terra?
É interessante, isso requer da gente uma série de precauções, né? A família precisa entender essas nossas opções, entender e principalmente apoiar essas nossas opções, que eu agradeço muito a Deus, se é o meu caso, né? Ou seja, minha família me apoia muito nessas minhas opções, né? E é preciso também entender que a vida do mar é uma vida simples, mas uma vida muito interessante, onde você faz grandes amigos, onde você conhece as pessoas profundamente, por estar convivendo com elas muita intensidade, mas é uma carreira espetacular. Lhe dá a possibilidade de fazer grandes amizades, de visitar vários outros países, de conhecer muitas outras culturas, e eu realmente recomendo como uma das grandes possibilidades profissionais para os diversos jovens.
Para quem está em terra e não tem propriamente o pé marinho, às vezes o mar pode ser assustador. Para si também já houve experiências no mar que possam ter sido extremas?
Sem dúvida, passamos já por várias tempestades, sempre que for possível, e hoje o sistema de previsão meteorológica é bastante eficiente, a gente tenta evitar, mas isso nem sempre acontece. Já passamos por situações bastante críticas, bastante difíceis, mas o mais importante é que a gente aprende com tudo isso. Para enfrentar as tempestades é preciso se planejar, e o ditado que a gente brinca e sempre possui e fala aqui a bordo, que quem vai ao mar avia-se em terra, prepare-se em terra. Então, a sua boa preparação tem uma relação direta com como você vai enfrentar eventualmente uma tempestade. Isso é muito bom para que os marinheiros também aprendam. Ou seja, aquele que se prepara, independente da situação, pior que ela seja, tende a enfrentá-la com mais tranquilidade ou com mais facilidade, porque se preparou antecipadamente, né? Já passamos por várias tempestades, o navio nessa sua vida de mais de 19 anos, mas sempre enfrentou com garbo e de forma marinheira essas tempestades, porque as pessoas que estavam aqui a bordo se prepararam para essas situações extremas.
No Brasil há muita gente que procura essa carreira, essa vida no mar?
Sim, até pela quantidade de atividades que a gente tem no cluster marítimo, né? Ou seja, praticamente toda a exploração de petróleo que nós realizamos é feita no mar. Uma grande percentagem da atividade de extração de gás natural também é feita no mar. A pesca e várias outras atividades demandam muita gente. É uma indústria, a indústria naval, do cluster naval, é uma indústria de grande quantidade de mão de obra, intensiva em mão de obra. Então, tem muitos jovens que buscam essa carreira para trabalhar embarcado, eventualmente às vezes trabalhar diretamente no estaleiro, na área de construção naval, na área de operação logística, mas essa carreira, principalmente embarcado, no Brasil ainda tem muitas oportunidades, principalmente na indústria do petróleo e gás.
Com 76 metros de comprimento e um total de 31 velas, apesar de ser relativamente recente, este navio não deixa de ter as suas particularidades e histórias para contar, nomeadamente quando nos deslocamos no seu interior. Nós estamos aqui numa parte já interior do navio Cisne Branco e estamos perto do mastro principal que atravessa o navio todo de cima a baixo. O que é que pode dizer sobre este mastro?
É uma das mais antigas tradições da marinha a pano, né, da marinha a vela, é que na base do mastro principal existe uma moeda, no caso do Cisne Branco, uma moeda de 100 réis de 1936, que apresenta a face do almirante Tamandaré, que é o patrono da marinha do Brasil. E por que você tem uma moeda na base do mastro? Isso também é uma tradição muito antiga da marinha a pano, remonta a muitos séculos atrás, porque os marinheiros tinham uma série de dúvidas, né, quando embarcavam, se iam efetivamente retornar para casa ou não. E eles acreditavam naquela época que ter uma moeda era a maneira de se fazer o pagamento, aquela figura mitológica, né? O barqueiro que levava as almas desse mundo para uma melhor. Então todos os marinheiros, era uma tradição ter uma moeda consigo para que caso algo acontecesse ele pudesse pagar o barqueiro. A evolução disso foi que eles tiveram a ideia de que se eles estivessem dormindo ou tivessem alguma atividade que eles não pudessem pagar o barqueiro, eles deixarem a moeda em um lugar específico, que caso acontecesse algum acidente com a embarcação, o pagamento de todas as almas a bordo seria feito automaticamente. E a ideia deles foi colocar a moeda na base do mastro de cada navio. Essa foi uma tradição muito antiga e que ela foi mudando um pouco, foi se transfigurando, porque com o desenvolvimento da navegação à vela, com o descobrimento de outras tecnologias, as viagens, elas quase que na sua maioria sempre iam e retornavam aos portos de origem. Ou seja, a moeda já não fazia tanto efeito. Então essa tradição foi transfigurando para uma espécie de tradição de sorte. Ou seja, os navios que têm uma moeda na base do seu mastro principal, eles têm sorte, por isso sempre retornam ao seu destino. E o navio veleiro Cisne Branco, cumprindo essa tradição, quando foi lançado ao mar, colocou na base do seu mastro principal uma moeda de 100 réis de 1936, como eu expliquei, para cumprir essa tradição e nos trazer sorte. Está conosco até hoje, graças a Deus, trazendo muita sorte.
Também carregado de história é o veleiro português Santa Maria Manuela. Construído em 1937, juntamente com o seu irmão gêmeo Crioula, nos estaleiros de Lisboa, no tempo recorde de 60 dias, foi lançado ao mar para a pesca do bacalhau, a sua atividade durante largos anos, antes de ser considerado obsoleto em 1993 e ganhar uma segunda vida nos anos 2000, após passar para as mãos do setor privado, que o explora agora para viagens turísticas ou formações. O seu comandante, o capitão Arturo Ribeiro, contou-nos a história peculiar deste navio.
Foi um navio que foi construído em 1937, juntamente com o Crioula, o seu irmão, ao mesmo tempo, em Lisboa, nos estaleiros da CUF, que foi logo diretamente trabalhar para a Terra Nova e Groenlândia. Fez uma grande vida de trabalho até 93, se bem que com algumas modificações. Ele depois foi transformado em navio motor, tiraram-lhe os mastros, mas mesmo assim, de 37 a 93, foram muitos anos de trabalho e muitas toneladas de bacalhau pescadas.
O que é que se pode dizer sobre a vida a bordo naquela época? Eram 6 meses no mar.
Exatamente. Eles só voltavam quando o navio estava cheio. Os navios, os lugres portugueses, saíam de Portugal, direto à Terra Nova. Cada um com os seus pequenos dóris no convés. Cada dóri, este navio, por exemplo, levava entre 50 a 60 dóris. Depois, cada dóri tinha o seu pescador. Todos os dias os dóris eram postos na água, se havia condições de mar e tempo. Os pescadores saíam com o dóri para pescar, para encher o dóri, voltavam outra vez para bordo. Se ainda houvesse luz, voltavam novamente para pescar mais. Se não, e já era tarde, começavam logo a limpar o peixe para preparar para salgar, e eram dias que demoravam muitas vezes 18, 20 horas. Havia pouco tempo de descanso.
A partir de 93 começa uma nova etapa da vida do Santa Maria Manuel. O que é que acontece?
Saiu uma norma, uma moratória no Canadá que proibiu a pesca de bacalhau nas suas águas. Então, como o navio já era antigo e estava um pouco obsoleto, já era o tipo de pesca que fazia nessa altura, era um navio motor. Ele foi desarmado. Ficou um pouco ao abandono em Aveiro. Foi criada uma fundação para a sua recuperação, que passados anos não conseguiu angariar o dinheiro suficiente para este trabalho, que é um trabalho caro de recuperação do navio destes. Em 2007, a empresa Pascoal e Filhos garantiu esses direitos junto da fundação que foi criada e reconstruiu o navio entre 2007 e 2010. Em 2010 começou a navegar nestes moldes que está hoje, com muitas modificações. Claro que já não era preciso de tanques para armazenar o bacalhau que era pescado. Foi transformado em camarotes para pessoas que viajam connosco. A Pascoal em Filhos ficou com o navio até fim de 2016, quando vendeu uma empresa do Grupo Jorge Martins a Recheio Cash and Carry, que é o atual proprietário.
Qual é o interesse de uma empresa comprar este navio?
Não é um interesse comercial, é acima de tudo o não deixar que a história e a memória portuguesa vá para outro país, porque senão era o destino deste navio. Pascoal e Filhos ia vender o navio e, ao ficar em Portugal, nós podemos continuar a visitá-lo, podemos continuar a vir aqui a Rouen e os nossos imigrantes poder visitá-lo e sentir isso um pouco em casa. E se não fosse o professor Martins a comprá-lo, era esta memória viva portuguesa que estava noutro país, talvez nos Estados Unidos ou outro país qualquer que com mais possibilidades para comprar o navio. Por isso foi mesmo garantir que esta história viva seja preservada em Portugal.
É comandante aqui há quanto tempo?
Há pouco mais de um ano.
E antes já trabalhava aqui?
Não, eu fiz uma carreira já muito diversificada. Eu comecei nos navios de tanque, passei nos car carriers, depois andei a maior parte do tempo nos navios de passageiros. Ultimamente passei no offshore, nos navios suppliers, e agora, desde há um ano para cá, estou aqui neste navio.
Como é que está a ser?
Está a ser muito bom, porque, acima de tudo, e um navio com esta história, um navio que foi feito em Portugal, que permaneceu sempre em Portugal, já com 82 anos, é, acima de tudo, um sentimento de orgulho podemos também participar na história deste navio, porque, ao fim e ao cabo, não só garantimos que o navio é preservado, mas também começamos também a fazer parte dessa mesma história.
O que é que vocês fazem exatamente?
Nós fazemos vários tipos de viagem. Neste momento fazemos este tipo de eventos, para mostrar o navio, para mostrar parte da história e cultura portuguesa. Fazemos também viagens de team building, maioritariamente com pessoas do grupo de Jerónimo Martins. Fazemos várias viagens turísticas, com pessoas que vêm viajar connosco de várias nacionalidades, mas maioritariamente portugueses, que viajam connosco. Fazemos muitas viagens na Madeira, nos Açores, vamos a Cabo Verde. E começámos há pouco também uma parceria que esperamos que seja mais alargada com o protocolo, com a Escola Náutica Infantão Henrique, de onde nós, oficiais aqui da Marinha Mercante, todos saímos. E então ainda nos enche mais de orgulho poder ter esse tipo de viagens com alunos da Escola Náutica, que serão futuros oficiais da Marinha Mercante Portuguesa. Podemos lhes dar um pouco de conhecimento e fazemos esse tipo de viagens de treino de mar.
Quantos vocês são, a tripulação total?
Variamos, porque tentamos criar aqui uma rotação, e nós somos entre 16 e 20. Neste momento estamos 19 tripulantes.
Quando têm passageiros, quantos podem receber?
Podemos receber 44, 46, depende do tipo de viagem, mas normalmente 44 pessoas a bordo.
Vocês funcionam por turnos aqui dentro? Como é que é?
Exatamente. Nós temos um sistema de quartos. Cada quarto são 4 horas e fazemos esse tipo de rotação. Temos um oficial por quarto, de 4 horas, e são 3. Cada um roda. Claro que há trabalho fora desses quartos, uma coisa há sempre. Não são só essas 4 horas que se vai trabalhar, é essas 4 horas que se passa na ponte, ou na máquina, ou no convés, mas depois há sempre um trabalho adicional a fazer, mas é esse tipo de organização que temos a bordo.
Quando têm passageiros, geralmente são apenas passageiros ou eles participam no trabalho cotidiano aqui do navio?
O tipo de viagens que nós fazemos é, nós temos uma política de ponte aberta e de trabalho aberto. Quer dizer que nós temos as nossas tarefas diárias, temos as nossas tarefas quando içamos as velas, porque nós velejamos muito, sempre que podemos vamos à vela, também que temos motor, mas o interesse do navio é também velejar. E assim que podemos e o vento permite, içamos as velas. E nesses momentos e nos outros tipos de trabalhos diários, nós perguntamos aos nossos hóspedes se querem nos ajudar. Se eles quiserem nos ajudar, ajudam. Se não quiserem, não ajudam. Se quiserem ajudar, primeiro ver, vêm e depois mais tarde podem ajudar. Isto é sempre tudo muito aberto. As pessoas são diferentes, cada um tem um ritmo diferente, então a experiência fica aberta ao ritmo de cada hóspede, cada um faz a sua experiência, porque nós não queremos impor nenhuma tarefa, nenhum ritmo de uma pessoa mais apressada, quer mexer tudo, quando há outros que preferem ver primeiro, ou descansar ao sol a ler um livro, e então, ao fim e ao cabo, como tudo é aberto, tudo é possível fazer, deixamos um pouco que o hóspede decida o seu ritmo da sua experiência.
Quanto tempo é que são suscetíveis de ficar no mar, assim, de forma seguida, permanente?
A viagem mais longa que nós fazemos é de, e este ano vamos fazer uma, que é do Funchal, na Madeira, a Cabo Verde, ao Sal, que são 9 a 10 dias. Todas as outras são entre 5 e 8. É o tempo maior que nós passamos sem ir à terra, digamos assim.
O que é que o levou a si a optar pela vida no mar?
Não sei, o meu padrinho andou 33 anos na pesca de bacalhau, se bem que ele nunca me disse para eu vir para o mar, pelo contrário, mas acho que chegou na altura e se calhar por isso eu fui para a Escola Náutica e já há 20 anos e ainda aqui estou.
A vida no mar é, às vezes, é um pouco difícil de conciliar com a vida na terra.
Tem que haver um equilíbrio em tudo. Nós sabemos que quando nós estamos fora alguns meses de casa, a vida em terra não para, não é? Isso é isso que nós temos que ir adaptando, se bem que agora também as condições são diferentes. Há outro tipo de comunicações, há internet, há telefone, podemos estar todos os dias em contacto com a família. Isto há 20 anos não era bem assim. E as coisas evoluíram desse ponto que o contacto é muito mais próximo, porque todos os dias, a toda hora, podemos falar para casa. É diferente agora.
Há alguma viagem que não tenha feito e que gostaria de fazer um dia com este barco ou com outro, eventualmente?
tempo que eu andei em navios de passageiros, eu já vi a maior parte do mundo, já desde a Ásia à América, já naveguei muito. Eu acho que é um bocado clichê dizer, mas é sempre a próxima viagem que nos interessa mais, porque é isso que nós queremos que corra bem. Depois logo se verá, claro.
Com os 56 metros de comprimento e 11 velas, o Santa Maria Manuela tem o retrato da mulher que lhe deu o nome na sala onde se reuniam os oficiais outrora, como nos contou em visita Pedro Tavares, o segundo piloto do navio.
Aqui estamos naquilo que se chama a Mesa dos Oficiais, que era antigamente a sala onde os oficiais tomavam a refeição e se reuniam separados do resto da tripulação, que já não é o caso. E dentro aqui desta sala há o retrato da pessoa que deu origem ao nome deste navio, Santa Maria Manuela.
A senhora era a mulher do armador do navio, o primeiro armador do navio, o homem que mandou construir o navio, Maria Manuela Dorei, que era a mulher de Vasco Dorei. E o nome estava ainda mulher, mas não se podia chamar só Maria Manuela, tinha de ser a Santa Maria Manuela, porque não se podia dar o nome de uma pessoa viva a um navio, dá azar tanto para o navio como para a pessoa que deu o nome. E para além disso, também apelidou-a de Santa porque ela o abençoou com 16 filhos.
16 filhos.
Exatamente, 16.
Durante esta visita também encontramos um casal com os seus 80 anos e uma grande paixão por barcos e o Santa Maria Manuela em particular. Jacqueline Nicole e o marido Alain deslocaram-se de Tourcoing, perto da Bélgica, para ir visitar os amigos do veleiro português, no qual viajaram duas vezes. Jacqueline Nicole, francesa com raízes portuguesas, contou-nos o que procura ao voltar para este navio.
Para desfrutar, porque nós já viajamos duas vezes no Santa Maria Manuela. É o prazer de estar novamente no convés, na sala de refeições. O acolhimento é a delicadeza, a atenção da tripulação. Estamos aqui em casa. É maravilhoso. E também, é verdade, içar as velas quando é possível, quando o vento o permite, participar na navegação, sentimos-nos próximos e eles são adoráveis.
On se sent tout proche et ils sont adorables.
Alain Nicole também partilhou connosco esta paixão tardia pelos barcos. Familiar do universo marinho desde uma infância passada no Havre, o interesse de Alain Nicole pelos barcos ganhou outra dimensão durante uma viagem que nos contou.
A minha mulher sonhava que viajássemos uma vez num veleiro e a mim interessava-me por outro motivo. É que os barcos a motor são barulhentos, há vibrações e no Santa Maria Manuela o motor é muito discreto e quando içamos as velas é o silêncio completo. O barco inclina-se ligeiramente no sentido do vento e, por conseguinte, é uma experiência extraordinária. E, por exemplo, quando fizemos a travessia Calais-Lavre, que levou 3 dias, eles foram devagar, porque fomos quase até Cherburgo, demos uma volta quase até à Inglaterra e depois retomamos a direção do Havre. Isto foi a mais bela experiência da minha vida, quando, certa noite, o barco baixou as velas, parou em pleno mar, não se via nenhuma costa. O mar estava calmo e eu tinha a sensação de não estar em parte nenhuma. Não havia mais nada. E o que é bom também neste tipo de barco é que podemos desfazer-nos completamente da informática, da Wi-Fi, dos tablets e dos computadores. Subitamente temos o silêncio do mar. Vemos de vez em quando passar uma gaivota ou um golfinho. Estamos um pouco fora do tempo e fora do mundo.
Uma vida no silêncio do mar é o cotidiano dos marinheiros cuja profissão e função são muitas vezes desconhecidas por quem está em terra. Longe das narrativas de outros tempos, a vida no mar tem vindo a sofrer as mutações que todos conhecemos, como refere o comandante do navio brasileiro Cisne Branco, o capitão Adriano Marcelino Batista.
As atividades marítimas, a despeito de existirem as leis trabalhistas de cada país, que são diferentes, ou seja, exigem ou demandam determinados aspectos dos empregados e dos empregadores, né? Existe uma Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, então existe uma série de regulações que impactam nas atividades marítimas. O que a gente tem visto hoje é o crescimento da segunda bandeira, né, como se chama, a bandeira de conveniência, ou seja, mesmo um determinado país operando um navio, às vezes o navio é registrado em um outro determinado país, porque a legislação daquele país, eu diria que é mais amena em certos aspectos, ou até mesmo os níveis dos impostos cobrados são reduzidos, e com isso existe uma preferência por certos tipos de tripulante de certos países, já que a bandeira da embarcação é daquele país. Isso não necessariamente é algo mal, mas se for mal gerenciado, pode impactar efetivamente, porque ao não exigir certos padrões dos seus trabalhadores, uma certa formação, um certo grau de formação dos seus funcionários, né, dos seus marítimos, eles podem estar incorrendo em algo de irresponsabilidade, já que essas pessoas não estão preparadas para lidar com as diversas situações que podem se encontrar no mar. Então a indústria náutica, a indústria marítima tem sofrido nos últimos anos um pouquinho com esse tipo, digamos assim, de profissional, de alguns outros países que não tem um nível de formação que o permita tratar com todos esses aspectos, e a gente espera que isso seja uma coisa que seja gradativamente resolvida, estabelecendo aspectos claros que todos os países efetivamente adotem, de um mínimo de segurança para todas as embarcações e um mínimo de conhecimento para todos os tripulantes que estão a bordo de suas embarcações, as embarcações que têm bandeiras desses respectivos países.
Julga que as pessoas, de forma geral, têm noção do quanto podemos ser dependentes do mar?
Eu acredito que ainda existe uma certa ignorância sobre esse assunto. Ou seja, ignorância, eu digo, na maneira de não conhecer quão importante os mares continuam sendo para o desenvolvimento social e econômico das diversas sociedades dos diversos países. Ou seja, hoje vê-se muito o mar como talvez um local só de lazer, de se aproveitar a praia, e muita gente desconhece que cerca de 95% de todo o comércio mundial é realizado pelos mares. Ou seja, é uma riqueza impressionante sendo carregada diariamente pelos navios de um ponto a outro do mundo, né, para garantir o fornecimento de gêneros, né, de alimentos, de materiais básicos para cada uma das indústrias. Isso tem uma dependência, uma vinculação muito grande com o mar. Além disso, o mar é uma fonte impressionante de proteínas através da pesca, que muitas pessoas também desconhecem, é uma fonte de energia muito grande, é preciso explorar não só petróleo e gás no mar, como nódulos polimetálicos que vão garantir um grande desenvolvimento tecnológico no futuro. Eles às vezes estão só presentes em alguns pontos do mar. Então, assim, são atividades muito importantes. Além disso, vários cabos de fibra ótica ou cabos de transmissão de dados, as principais informações tramitam, não tramitam via satélite, como muita gente pensa, ainda tramitam via cabos submarinos. Então, o mar tem uma importância social e econômica que, de uma maneira em geral, a sociedade não conhece. E por não conhecer, talvez não valorize, e tampouco valorize, às vezes, a presença de uma marinha, que é quem pode garantir que essas atividades sejam plenamente desenvolvidas para cada um dos países.
Ouviram o comandante do navio brasileiro Cisne Branco, o capitão Adriano Marcelino Batista. Anteriormente, ouviram também Jacqueline e Alain Nicole, com respectiva tradução de Isabel Pinto Machado e João Matos. Ouviram ainda o comandante do navio português Santa Maria Manuela, Arthur Ribeiro, assim como o seu segundo piloto, Pedro Tavares, com quem fizemos uma pequena digressão pela Grande Armada de Rouen, que termina este domingo. Próxima mostra, dentro de 5 anos, se houver ventos favoráveis. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve. I'm stranded at the edge of the world, it's a world I don't know, got nowhere to go. Feels like I'm stranded. And I'm stranded between fellow devil and the deep blue sea. And nobody's gonna tell me what time it is. Every day, it's hustle time.
every day and every way. One more mountain to climb. Let's leave and be stranded, stranded in my own little island with my eyes open wide. Except right here.